Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Senhor presidente, na mesma linha do senador Humberto Costa, líder da nossa bancada, do Partido dos Trabalhadores, que aqui acabou de pronunciar o seu discurso, eu quero também me solidarizar com o presidente Lula. Me solidarizar com o presidente Lula, que mais uma vez na última quarta-feira foi injustiçado com o seu nome e de seus familiares envolvidos em denúncias, sem que fosse apresentada nenhuma prova contra eles. Os procuradores de Curitiba, que convocaram a entrevista para tentar envolver Lula em crimes gravíssimos, colocam em risco a imagem do Ministério Público. Colocam em risco a imagem do Ministério Público, repito, quando apresentam uma denúncia, uma acusação grave como aquela feita contra o presidente Lula, envolvendo seus familiares, sem apresentação de provas. E isso, senhor presidente, além de condenável, é muito triste, porque coloca em risco a imagem do Ministério Público, uma instituição a qual foi dada pela Constituição de 1988 a nobre tarefa de ser fiscal da lei, a tarefa de defensora da democracia e dos direitos sociais e individuais indisponíveis. Ministério Público, repito, que graças à Constituição Cidadã ganhou autonomia para poder atuar de forma independente com relação ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. Ministério Público que, graças a Deus, nos governos do presidente Lula, teve a sua autonomia reconhecida, porque antes dos governos do presidente Lula, a gente sabia como é que eram escolhidos os procuradores gerais da República no nosso país, né? Eram escolhidos por outros critérios. Tanto é que nós vivemos a época, que foi a época que antecedeu o governo do presidente Lula, dos engavetadores gerais da República, quando os governos tucanos não respeitavam a escolha livre, soberana dos procuradores, quando exatamente da definição da lista. Foi o presidente Lula que passou, portanto, a nomear o primeiro da lista, como assim deve ser. Mas, mais do que isso, senhor presidente, eu quero aqui colocar que, infelizmente, esses setores do Ministério Público, ao contrário, os procuradores lá de Curitiba, ao contrário do que determina a Constituição, cometem abusos em uma flagrante perseguição política, lançando mão de teses mirabolantes para acusar o presidente Lula de crimes gravíssimos, baseados única e exclusivamente em suposições, ilações, suposições de um grupo de procuradores. Trata-se, portanto, de uma manobra política para garantir a continuação do golpe que tirou do poder a presidenta Dilma. Ou seja, como se não bastasse esse país viver o trauma que esse país está vivendo, quando o mandato presidencial, legitimado pelas urnas, é cassado, numa das maiores farsas políticas que esse país já viu, numa das maiores fraudes jurídicas que esse país já viu, como se não bastasse um colégio eleitoral aqui de 81 senadores, 61 caçar uma presidenta que não cometeu crime, 61 senadores, diga-se também de passagem, quando boa parte desses senadores não tem estatura moral nem ética para caçar o mandato da presidenta Dilma, pelo quanto muitos deles estão aí citados em denúncias, respondendo inclusive a processos de investigação, inclusive por corrupção. Mas caçaram o mandato da presidenta, que não cometeu o crime de responsabilidade e que tem uma biografia honesta. Mas como se não bastasse isso, senhor presidente, eles querem agora também, com a perseguição implacável ao presidente Lula, eles querem escolher quem é que eles vão enfrentar nas urnas em 2018. Porque, infelizmente, o impeachment contra a presidenta Dilma, com essas circunstâncias, sem comprovação de crime de responsabilidade, essa acusação contra o presidente Lula, sem apresentação de provas, isso é mais um ataque à democracia, e ataques esses que estão se tornando constantes nesses novos tempos, partindo, inclusive, de quem tem o dever de lutar contra a arbitrariedade, como é o próprio Ministério Público. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui dizer que a perseguição ao presidente Lula, no fundo, no fundo, parte do medo, do pavor daqueles que tomaram o poder pela via do assalto, tem de serem derrotados pela quinta vez, como serão com a candidatura do presidente Lula em 2018. Daí porque a sanha desse consórcio golpista em destruir a biografia da principal liderança popular desse país, da liderança política mais respeitada. Mas eu quero dizer que quanto mais aumenta o ódio de parte da elite conservadora deste país contra o presidente Lula, mais cresce a admiração popular por ele. E eu pude constatar isso mais uma vez, neste último fim de semana, quando percorri mais de 1.000 quilômetros em meu estado, Rio Grande do Norte, por onde andei, de Natal às regiões do Siridó, do Médio e Alto Oeste, do Vale do Açu, pude ver mais uma vez com meus próprios olhos que o carinho, o respeito, a admiração do povo por Lula é cada vez maior. E isso, senador Elmano, tem uma explicação bem simples, é o legado. É o legado dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. É o legado que, por mais que eles tentem apagar, não conseguirão, porque esse legado é concreto. O legado que promoveu o desenvolvimento econômico e social, que tirou o Brasil do mapa da fome. O legado, inclusive, que trouxe desenvolvimento para a nossa querida região Nordeste. O legado que estão nas políticas públicas por todos os lados é no testemunho do filho do gari que hoje está cursando medicina. É nas escolas técnicas, é lá na região do Apodi, senadora Vanessa, onde estive lá nesse fim de semana, inclusive ao lado do prefeito Flaviano, do seu partido, nosso parceiro, candidato à reeleição. E ontem percorri com ele várias comunidades lá na zona rural e via, repito, a admiração do povo pelo presidente Lula, porque lá naquela comunidade rural que chegou ao programa como PRONAF, o PRONAF Mulher, o PRONAF Juventude, o crédito agrícola, a regularização fundiária, a assistência técnica, que chegou o compra direta. Programas esses, inclusive, todos hoje ameaçados, a começar pela extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Vossa Excelência permite a parte, senadora Fátima?
Vou conceder. É um legado também concreto, como eu já disse aqui, que é ver o gari ontem, senadora Gleisi, me abraçando e dizendo: meu filho está fazendo medicina, graças ao programa Como Mais Médicos, que não só investiu na infraestrutura da saúde, das UBSs, mas o programa Mais Médicos, que trouxe uma medida muito acertada, que foi expandir a oferta de vagas no curso de medicina por esse país afora, via inclusive a marca da universidade pública. É as escolas técnicas povoando de esperança a nossa juventude e a população daquelas regiões pelo o ensino de excelência que essas escolas técnicas oferecem. É o Minha Casa Minha Vida, meu Deus, realizando o sonho da casa própria de famílias inteiras que nunca teve um bem para chamar de seu. Então, trata-se desse legado, senadora Vanessa, dos governos do PT, de Lula e Dilma, que o povo reconhece porque sabe a marca da inclusão social, que é os legados dos nossos governos. Com a anuência aqui do presidente da mesa, a senadora Vanessa me pediu uma parte.
Agradeço, senadora Fátima, e serei breve, apenas para cumprimentá-la, senadora. Eu também, daqui a alguns instantes, ocuparei a tribuna e falarei do mesmo assunto, porque não só o Brasil, mas o mundo ficou perplexo com o que nós todos e todas assistimos no último dia 14, terça-feira. Denúncias vazias contra o presidente Lula. Mas cumprimentá-la, senadora Fátima, porque a senhora traz o debate para onde ele deve ser trazido, porque não há outro objetivo que não seja a destruição desse projeto político, senadora. Nós temos dito isso, Vossa Excelência, repetido com muita ênfase. Eu creio que a cada dia que passa, a população brasileira se defronta com elementos tão óbvios, tão cabais, que vai chegar à mesma conclusão. O objetivo não é acabar com a corrupção. O objetivo é acabar, infelizmente, com um projeto de país, de nação independente, soberana e voltada, sobretudo, aos interesses dos menos favorecidos. Então, cumprimento Vossa Excelência, que, apesar de toda a campanha feita nesse último final de semana, chega aqui com a voz bastante debilitada, mas aqui está a senadora Fátima falando à nossa gente querida. Parabéns, senadora.
Eu agradeço. Senhor presidente, pediria só um pouquinho aí de sua generosidade. Hoje nós vamos ter bastante tempo para eu concluir aqui a minha fala. Portanto, agradeço a parte da senadora Vanessa e também concordo com ela. O que está por trás disso tudo é o medo dos poderosos de enfrentar o presidente Lula em 2018. Ou seja, os nossos adversários querem escolher qual é o candidato que eles vão enfrentar em 2018, por uma razão bem objetiva, bem objetiva. É o medo que eles têm, é o medo que eles têm de serem derrotados pela quinta vez e, portanto, não terem a oportunidade de enfiar a goela abaixo esse pacote de maldades que eles estão anunciando ao país. É um pacote de maldade, sim, o conteúdo da reforma da Previdência, o conteúdo da reforma trabalhista. É um pacote de maldade, sim, a PEC 241, que tira dinheiro do social. Isso significa os pobres desse país voltarem, como era antes dos governos do PT, a ficarem abandonados à sua própria sorte.
Me concede uma parte, senadora.
Então, essa é que é a questão central. Eles querem destruir o presidente Lula, repito, porque eles querem, em 2018, ter o caminho pavimentado para continuarem à frente do governo e implementar esse pacote de maldades. Mas isso não vai acontecer, senhor.
Me concede uma parte, senadora Fátima?
Olha, aí depende da presidência da mesa. Eu concederei com o maior prazer.
A casa hoje está tranquila.
Eu concederei com o maior prazer.
Você é muito breve.
Senadora Thaís, a senadora
Fátima, eu só estou pedindo para concluir também meu discurso.
Já está concluindo o seu pronunciamento, então vou pedir para Vossa Excelência, eu inscrevo Vossa Excelência aqui e Vossa Excelência depois, pode ser?
Não, Vossa Excelência não se incomoda? Todo mundo tem as suas apartezinhas, senhor
porque
presidente.
Porque já está...
A casa está tranquila, não tem ninguém. Eu só quero só fazer aqui uma pequena referência. Mas... Eu disse, inclusive, que eu nunca iria pedir uma parte à senadora Fátima Bezerra. Hoje eu queria só um minuto. Eu acho que Vossa Excelência, na presidência, neste momento, não me conceder um minuto... Eu acho...
Vossa Excelência seria...
Um absurdo.
Vossa Excelência imagina...
Como eu também acho que a senadora deve me conceder, acredito que não mais do que 2 minutos. Eu quero só fazer um questionamento a respeito da elite e a respeito também de tirar direitos do trabalhador. Eu queria ser muito breve. Eu gostaria de ter essa parte.
Então, quem me dera não dá uma parte de 1 minuto para Vossa Excelência. Eu consulto, então... A nossa oradora, senadora Fátima Bezerra, se Vossa Excelência
concede
um
minuto. Sem nenhum
problema,
só peço a Vossa Excelência.
Aí eu dou 1 minuto.
Só peço a Vossa Excelência
um minuto para Vossa Excelência e mais.
Não, me conceda o tempo depois para eu terminar a minha fala.
E mais 1 minuto para Vossa Excelência, para Vossa Excelência concluir o seu discurso, ok?
Está perfeito. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador. A respeito da previdência social, tão discutido que nós temos realmente que. Rever a Previdência Social aqui nesse Congresso, como também os regimes próprios de Previdência Social, como também as leis trabalhistas, nós não vamos ter como fugir disso. E o presidente Temer deixou muito claro de que, ele e nós não iremos em momento nenhum tirar direito dos aposentados e muito menos do trabalhador. Mas a questão é a seguinte, Vossa Excelência gosta de falar de elite, porque a pobreza de um lado é a elite do outro. Eu gostaria de saber o seguinte, senadora. Já que a senhora não gosta da elite, por que que a JBS colocou R$1 milhão na campanha de Vossa Excelência? Por que que a Sucocítrico colocou R$1 milhão na conta da campanha de Vossa Excelência? Por que que a Andrade Gutierrez colocou 600, 700 milhões na conta de Vossa Excelência? Por que que a JBS novamente colocou
presidente,
mais 800
um
bilhões na conta,
falar,
somando
por favor, presidente.
4 bilhões? Me permite,
para concluir,
senadora Gleice, eu estou concluindo.
Vossa Excelência,
eu estou
um
com
minuto,
a palavra,
por favor.
Senhor presidente.
Assegura a palavra, Vossa Excelência, para concluir.
Então, estou concluindo. Pois bem, já que Vossa Excelência não gosta, então, e tem pavor da elite, por que que a senhora foi atrás dessa elite e essa elite botou 4 milhões de reais na conta de Vossa Excelência? Explica isso para o povo, senador. Porque a senhora sempre vai a essa tribuna e fala o que pensa e o que quer com relação à elite, sempre dizendo o seguinte, nós somos pobres, nós somos uns pobres coitados.
Já deu o tempo, senhor presidente. Por favor,
então,
tem inscritos.
Deixa só.
Tem inscritos, presidente.
Deixa só. Senhor presidente, agora o senhor vai me
vou
garantir.
Conceder,
não.
Vou conceder.
Agora o senhor. Não, o senhor vai me garantir o tempo. Não, não.
Vou conceder 2 minutos.
Agora o senhor vai me garantir o tempo.
Concluir.
Eu vou garantir. Minutos. O senhor vai me garantir o tempo para eu responder.
Com a palavra. Com a palavra, a senadora Fátima Bezerra.
Vanessa,
você sempre volta com respeito às pessoas. Então, comigo não falta com respeito.
Senhor presidente, eu gostaria agora, não, gostaria que o senhor...
Continue. Só um minutinho. 1 minuto, por favor.
Senhor presidente, é impossível, senhor presidente, ficar ouvindo.
A palavra está,
eu quero,
senadora Vanessa, a palavra está com a senadora.
Mas é impossível, Vossa Excelência tem que chamar a atenção,
a palavra está,
infelizmente, do nosso colega, que está desrespeitando outra colega aqui, presidente.
Já encerramos a discussão, a palavra. Vou conceder mais 1 minuto para Vossa Excelência concluir o seu depoimento.
O suplente, o senador Ataídes, senador sem voto, Infelizmente, infelizmente, assim como é o governo ilegítimo hoje, do qual o senhor faz parte, um governo também sem voto, que tá aí pela via do assalto ao poder, né? Eu quero, portanto, aqui colocar, primeiro que eu tive a honra de ter mais de 800 mil votos do povo do Rio Grande do Norte. A minha campanha chegou ao todo a cerca de 3 milhões de reais. Minhas contas aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, as contribuições que recebi via meu partido, portanto, tudo absolutamente regularizado. Segundo, senadora Gleisi, tenho muita honra mesmo de ser a primeira senadora de origem popular do Rio Grande do Norte. 50 anos e aqui se revezavam nessa tribuna os filhos das oligarquias ou os representantes do alto poder econômico. E pela primeira vez chega aqui como representante do povo do Rio Grande do Norte, do Senado da República, repito, uma professora de origem modesta, nordestina, portanto, a primeira senadora de origem popular do Rio Grande do Norte. Segundo, com relação à questão da elite, não venha botar na minha boca palavras que eu não disse. Eu, inclusive, não gosto de generalizar. Eu falo parte da elite. Ou, digo mais, a maior parte da elite. A elite, sim, desse país, que é tacanha, que é elitista, que é autoritária. A maior parte da elite desse país que até hoje não engoliu, não aceita que um homem com a biografia como tem o presidente Lula, um ex-tirante, depois um operário, se tornasse presidente, fosse reeleito presidente e promovesse esse país como ele promoveu aqui lá fora. Terceiro, quero aqui dizer da minha mais absoluta coerência. Eu não gostaria de receber financiamento empresarial, não. Porque, ao contrário de muitos que eu vejo aqui fazer discurso contra o financiamento empresarial, mas quando é na hora desta casa, inclusive, se posicionar por uma reforma política que possa corrigir as distorções, os vícios.
Senadora Fátima Bezerra,
vou terminar
vou
começando.
Dar mais um minuto. Peraí,
só um momentinho, concluir. Não.
Não, a senhora já está.
Eu sei.
Tem outros senadores, senador.
Eu sei que tem os senadores inscritos, mas deixa eu só terminar.
Mas a senhora já está quase 20 minutos.
Não, eu preciso aqui, eu vou esclarecer.
Então, vou conceder mais um minuto.
Não, senador, senador, por favor.
A senhora tem 50 segundos.
Por favor, ele fez aqui.
Mais um minuto para
você. Ele fez aqui. Ele fez. Espera um momentinho. Ele fez aqui.
Olha lá.
Ele fez aqui uma série de questionamentos que eu estou aqui esclarecendo. Então, não há absolutamente nada de incoerência da minha parte, inclusive em receber o financiamento empresarial de campanha. E pelas vias legítimas.
Que coisa difícil.
De acordo com a legislação eleitoral. Graças a Deus, eu tenho na minha biografia o orgulho de dizer que até hoje não paira sobre ela sequer suspeita de nenhum desvio de natureza moral ou ética. Então não há nada de incoerente aqui em receber o financiamento empresarial, porque infelizmente hoje são as regras. Mas isso jamais fez com que eu submetesse minhas ideias, meus princípios, senadora Gleisi, ou minha ideologia. Ao mesmo tempo em que o Brasil é testemunha, desde como deputada estadual, federal e senadora, ao lado do nosso partido, temos defendido, sim, o fim do financiamento empresarial a partidos e campanhas, por acreditarmos que o financiamento empresarial, por tudo já mostrado, está na gênese, inclusive, dos escândalos e dos desvios. Agora, enquanto as regras são essas, nós somos obrigados a receber o financiamento, repito, pelas vias legítimas, de acordo com a legislação eleitoral, e acrescentando mais uma vez que na nossa vida, graças a Deus, nosso patrimônio ético, não para suspeita absolutamente nenhuma. Então, concluo, senhor presidente.
Mais um minuto, então.
Vou concluir. Dizendo aqui mais uma vez que, como disse o presidente Lula, nem ele, nem procurador, nem qualquer cidadão desse país pode estar acima da lei. E nem pode, nem deve estar. Agora, o que esse país não vai aceitar de maneira nenhuma é Estado Democrático de Direito sendo violado, as pessoas serem atacadas na sua honra, os seus familiares sendo atacados, sem que se tenha o devido cuidado da apresentação da prova, da comprovação da prova. Por fim, digo ainda, aqueles que pensam, consórcio golpista, que com ataques sórdidos como esse ao presidente Lula vai calar a voz da oposição, a voz das ruas, não conseguirão. Quinta-feira, senadora Gleisi, paralisação nacional, mobilização nacional. Mais uma vez, o Brasil estará nas ruas, tirada de direitos e defendendo a bandeira das diretas já. Não nos calarão de maneira nenhuma. Nós estamos aqui não só para defender os direitos e as conquistas do povo brasileiro, como continuaremos aqui firmes, denunciando o caráter ilegítimo desse governo.